Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de grande alegria sabermos que você está aí conosco, está nos sintonizando e está nos dando o privilégio da sua audiência. Obrigado porque você tem nos acompanhado e tem sido fiel em nos acompanhar nesse estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso pelas correspondências que chegam até nós. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo que relata a segunda oportunidade que Deus deu a Jonas de atender ao seu chamado. Vamos estudar o capítulo 3, a primeira parte. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Eu quero sugerir a você que abra sua Bíblia já no capítulo 3 de Jonas para me acompanhar durante as reflexões que faremos sobre os 4 primeiros versículos desse capítulo. Depois do programa, você pode escrever compartilhando como é que o Senhor falou ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão Júnior escreveu da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, enviando-nos também uma pergunta no seu e-mail. Foi essa a sua mensagem. Olá, sou um ouvinte novo do Através da Bíblia. Mas, por esse pouco tempo que conheço o programa, estou adorando, escuto sempre que posso, e estou escrevendo para tirar umas dúvidas com o pastor Itamir Neves. Olá, pastor Itamir, tenho algumas perguntas sobre um assunto que me gerou essas dúvidas, que se trata do livro do Gênesis, sobre a história de Noé e a sua arca. Pastor Itamir, agradeço desde já a atenção e aguardo ansioso a resposta do pastor. Oro por todos vocês, para que Deus sempre abençoe vocês. Um grande abraço e muito obrigado. Um abraço do Júnior. Querido irmão, como lhe respondi por e-mail o relato do Gênesis e especificamente sobre a Arca de Noé, é muito resumido. Foi escrito por Moisés muitos séculos depois dos acontecimentos. E como o seu propósito não era escrever um livro biológico ou geográfico, mas sim era relatar a revelação de Deus ao ser humano, o que deve nos interessar de concreto no estudo da Bíblia são os princípios espirituais que nos ajudam a viver de acordo com a vontade de Deus. As curiosidades, como você mesmo disse, vamos conhecê-las quando estivermos no céu. Mas será que nos lembraremos delas lá no céu? Creio que nos alegraremos tanto de estarmos com nosso Senhor, que ficaremos como Maria aos pés do Senhor, ouvindo seus ensinamentos. Por enquanto, continue estudando com profundidade e pedindo a Deus capacitação para obedecer a sua palavra. E é exatamente para isso que convido a todos que estão me ouvindo agora. Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para esse tempo de estudo. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque podemos, em mais essa oportunidade, estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos esclareça e nos capacite a Te obedecer. que possamos nos interessar em compreender o Teu querer para vivermos de acordo com a Tua vontade. Conceda-nos, sim, Senhor, a iluminação do Teu Espírito e abençoa-nos, te pedimos, durante esse programa. Não porque mereçamos, mas porque Tu és um Deus de amor. Conceda-nos essa bênção, nós oramos te pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 3... do livro do profeta Jonas. O texto para nossa reflexão é Jonas 3, 1 a 4. O tema desses versos nos leva a considerarmos o privilégio que temos de participar dos propósitos benéficos de Deus. Jonas estava tendo essa nova oportunidade porque Deus lhe dava a segunda chance. Porém, temos que lembrar que ele tinha ficado e ainda demonstraria que estava aborrecido diante do amor divino para com os ninivitas. Por isso é que Jonas foi chamado do profeta patriota que amava o seu povo e odiava os seus inimigos. Na verdade, Jonas não entendia Deus. Era inconcebível ser chamado por Deus para anunciar a mensagem divina aos ninivitas, oferecendo-lhes oportunidade de se arrependerem e ficarem livres do juízo de Deus. Por não aceitar esse ato de amor divino, Jonas empreendeu a sua fuga para Tarsis. Teve sua experiência no navio, foi lançado ao mar, foi engolido por um peixe, ficou por 3 dias e por 3 noites dentro do peixe, mas depois orou a Deus e foi lançado novamente em terra. Então, ao ouvir pela segunda vez o chamado de Deus, Jonas foi para Nínive e transmitiu a mensagem do Senhor. Apesar de não ser um mensageiro convencido, os habitantes de Nínive responderam à sua mensagem e Deus os perdoou, desistindo do seu plano de castigá-los. Creio que para alguns de nós foi também inconcebível essa reação de Jonas. Ele ficou aborrecido e acusou Deus de ser tão compassivo, tão misericordioso, que não podia mais castigar os ninivitas. Deus, entretanto, com paciência e amor, procurou ajudar-lhe a ver por que ele queria salvar aquelas pessoas. Veja bem, o livro se conclui mostrando a necessidade de Deus preocupar-se com Nínive. Uma cidade com tantas pessoas sem valores morais e uma cidade com um grande rebanho de gado, sinônimo de riqueza e prosperidade naqueles dias. Mas o aborrecimento de Jonas não foi a última palavra do livro, não. Certamente, não poderia ser o final da história. O final do livro, o livro termina, o final da história mostra-nos sempre o amor de Deus pelas pessoas que necessitam de salvação. Deus tem sempre a última palavra, e mesmo que, ao procurar nos esclarecer a sua grande misericórdia, nós nos recusemos a aceitá-la, Ele continua nos amando e nos dá uma nova oportunidade para que possamos participar dos seus misericordiosos propósitos de salvação. Por isso eu entendo que o melhor título para a nossa reflexão hoje é o seguinte: os propósitos misericordiosos de Deus. Eu repito, o título para a nossa reflexão com base em Jonas 3, 1 a 4 é os propósitos misericordiosos de Deus. Querido amigo, poderíamos dizer que o tema desse texto nos faz pensar numa segunda oportunidade que Deus concedeu a Jonas. Um dos ensinamentos mais interessantes nesse livro de Jonas é exatamente esse, a segunda oportunidade que o profeta teve para obedecer o chamado de Deus. Os dois primeiros capítulos deixam claro qual era a vontade de Deus e nos mostra as ações de Deus providenciando essa nova oportunidade para que o profeta rebelde se curvasse diante do seu chamado. Na verdade, o que vemos é que Deus age em nosso favor, dando-nos uma nova oportunidade para servi-lo. Deus não desiste de nós. É triste, porém, constatarmos que Jonas não pôde alegrar-se do êxito da sua missão. Essa segunda oportunidade foi abençoadora para os ninivitas, mas para ele não foi abençoadora. Sabe por quê? Por causa do seu coração duro contra os ninivitas. Esse é um caso bem diferente do caso de João Marcos, que havia deixado os missionários Paulo e Barnabé e desistido da viagem. Mas a segunda oportunidade foi dada a João Marcos por Barnabé. Ele a aproveitou e mais tarde, depois de ter sido treinado pelo próprio Barnabé e tendo estado com Pedro durante o seu ministério, ele também esteve com Paulo em Roma quando o apóstolo esteve preso a primeira vez, conforme Atos 28. Posteriormente, confirmando que João Marcos aproveitara bem a sua segunda oportunidade, Paulo, logo antes da sua morte, pediu que Timóteo levasse João Marcos até ele, porque João Marcos tinha se tornado útil ao ministério. Leia lá 2 Timóteo 4:11. Ora, querido amigo, são oportunidades que são dadas e nós precisamos aproveitá-las. Aproveitemos, então, essas segundas oportunidades. São presentes preciosos de Deus. São presentes que Deus nos dá para participarmos dos seus maravilhosos propósitos. Mas, afinal de contas, que propósitos são esses, tão misericordiosos assim? Quais são os propósitos salvíficos de Deus para com a raça humana? Aonde recorreremos para obter conselho e instrução? Aonde estudaremos para saber quais são esses propósitos de Deus? Eu creio que a comissão apostólica é o ponto de partida. Isso porque ela contém as ordens que Jesus deixou aos seus apóstolos. Ela é conhecida como a Grande Comissão e apresenta a vontade de Deus para com os homens, apresenta os propósitos divinos de Deus para com os homens. Embora não sejamos apóstolos, nós somos seus seguidores, seguidores do Senhor Jesus. Se somos encarregados, então, de proclamar o Evangelho ao mundo, temos que saber em que detalhes o Senhor passou essa ordem, em que detalhes o Senhor comissionou os seus apóstolos e nós que somos seus discípulos. Gostaria de examinar os vários textos com você. Veja bem, Jesus conversou com eles durante 40 dias após a sua ressurreição. E diferentes textos expressam dessa ou daquela forma essas ordens, ressaltando esses ou aqueles aspectos, esses ou aqueles detalhes. Mas me parece que as ordens de Jesus podem ser resumidas em alguns princípios importantes. Quando lemos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e 21 e Atos capítulo 1, podemos dizer que a ordem de Jesus é que façamos discípulos deles. Essa é a ordem, fazei discípulos. Mas além de nos dar essa tarefa, Jesus deu-nos a metodologia através de três gerúndios, uma palavrinha da gramática grega. Indo, ensinando e batizando. Isto é, são processos pelos quais nós faremos discípulos. Mas Jesus disse que os discípulos deveriam ser de todas as nações. Isto é, a pregação deveria ser realizada até os confins da terra. Mas Jesus, além de nos dar a ordem e a metodologia, nos deu também o poder para realizarmos essa tarefa. toda a autoridade que tinha sido dada a ele, ele a transferiu para nós, através do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Na verdade, a palavra quer dizer seus mártires. E mesmo contando com o ódio do mundo, percebemos que esse é um privilégio. O privilégio é participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. Desse modo, para resumir, se você deseja usar os seus talentos no serviço do Evangelho, você não precisa saber tudo no mundo, não. Mas deve ser capaz de explicar o discipulado e fazer discípulos de Jesus. Você precisa compreender o caminho da salvação apresentando o Evangelho. E você deve ser capaz de explicá-lo. Quando isso acontece, quando obedecemos o chamado de Deus, quando temos uma segunda oportunidade, participamos então, com Ele, da proclamação das boas novas de salvação. E esse é o princípio que esse texto nos traz. A obediência concede a oportunidade de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. Eu repito, esse é o princípio que Jonas, capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4, nos traz. A obediência concede oportunidade de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. Nesse texto, encontramos cinco maneiras de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. A primeira maneira de nós participarmos desses propósitos misericordiosos é aproveitarmos a segunda oportunidade. Veja o versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Na verdade, o que temos aqui é uma mensagem urgente. Deus não repreendeu o profeta, mas simplesmente lhe repetiu a ordem que já tinha dado. Jonas já sabia que era impossível fugir da presença de Deus. Não estava de acordo com a ordem de Deus, porém não tinha outra alternativa. Por pelo menos ele se arrependeu. E isso já lá no estômago do grande peixe. E a ordem era clara: anunciar o Evangelho aos ninivitas. Por isso, é importante aproveitar essa segunda oportunidade e assim participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. A segunda maneira de participarmos desses propósitos misericordiosos é darmos atenção, então, ao chamado divino. Versículo 2 do capítulo 3 nos diz essas palavras: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Querido amigo, Deus pediu alguma coisa bem distinta do primeiro encargo, da primeira tarefa. Já não era mais pregar contra a cidade de Nínive, mas sim proclamar a mensagem que Deus lhe dava no momento oportuno. Jonas não tinha mais que preparar uma mensagem. Deus é que iria dar essa mensagem para Jonas. E Jonas simplesmente deveria proclamá-la. É evidente que o autor viveu muito tempo depois da destruição de Nínive, já que disse que Jonas pregou em Nínive e Nínive era uma grande cidade. Então, quem formatou esse livro, formatou numa época bem posterior. Sabemos que Nínive foi destruída em 612 e nunca mais foi construída novamente. E é óbvio, então, que esse livro se escreveu depois dessa data. Mas o que nós podemos perceber nesse versículo 2 é que devemos dar atenção a esse propósito divino, ao chamado divino. Por isso, uma terceira maneira de participarmos desses propósitos tão abençoadores, misericordiosos de Deus, é obedecermos imediatamente. Na primeira vez, Jonas fugiu, mas veja a primeira parte do versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aqui, ele obedeceu imediatamente. E é interessante, nós podemos lembrar do caso de Noé. Deus mandou que Noé construísse um barco e lhe disse as dimensões, lhe disse o material e muitos detalhes sobre as partes essenciais desse barco. Noé, por seu lado, obedeceu exatamente. Lembramos que o texto de Gênesis diz: assim fez Noé consoante tudo o que o Senhor lhe ordenara, e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Agora, você teria feito exatamente como Deus havia mandado, se você tivesse sido Noé? Não responderia um sim rápido? E mais aí, daria outras sugestões para Deus? O barco era enorme. Ele tinha capacidade de cerca de 570 baús rodoviários que nós vemos em nossas estradas aí. Noé tinha que obter os materiais, construir o barco e então calefetar esse barco com aquilo de que chamamos de betume. Era um derivado do petróleo. Deus nunca pede o impossível para nós. E Noé foi capaz de fazer todo o seu trabalho. Era uma tarefa desafiadora. O Senhor não tem planos com desconto para os seus servos. Seria muito fácil para Noé ter se desculpado e falado: Senhor, é muito difícil. Não, em vez disso, ele obedeceu e obedeceu imediatamente. Querido amigo, o que Deus está nos chamando para participarmos dos seus propósitos misericordiosos deve ser ouvido por nós e deve ser obedecido imediatamente. Poderíamos até, se fôssemos Noé, dar uma ideia melhor para o Senhor. Ah, Senhor, que tal fazermos alguns botes separados para colocarmos os elefantes? Imagina só você viver durante um ano num barco com um elefante. Me parece não muito atraente. Querido amigo, Noé não fez isso. Não dialogou com o Senhor, não sugeriu nada a Deus, ele simplesmente obedeceu. Jonas, dessa vez, obedeceu imediatamente. Noé pregou por mais ou menos 120 anos, mas pregou, e por isso ele é colocado como um homem de fé. Então chegamos a uma quarta maneira de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus, que é obedecer mesmo diante das dificuldades. Jonas obedeceu. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. É difícil entender essa expressão, Nínive era, de 3 dias de caminho. Provavelmente significa a grande Nínive. Essa era uma cidade com muitas atrocidades, com muitos pecados, grande, extensa, e Jonas teve que percorrê-la, não de avião, não de helicóptero, não de carro, não de metrô, não de trem, foi a pé e foi proclamando uma mensagem muito objetiva. E a quinta maneira, então, de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus é proclamarmos com fidelidade a sua palavra. O versículo 4 nos diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era uma mensagem dura para um território estranho a ele, para um território gentio. Podemos imaginar a reação das pessoas ao ouvir esse estrangeiro pregando, até talvez vestido de uma maneira diferente da deles, pregando que Nínive seria destruída. Mas ele foi fiel à palavra de Deus. Se nós quisermos participar dos propósitos misericordiosos divinos, ao pregarmos o Evangelho, devemos proclamar com fidelidade o Evangelho. Querido amigo, A minha oração por você é que você não dilua o conteúdo do Evangelho, mas também não prometa coisas que Deus não prometeu. O que temos visto nesse dia tem sido a pregação de um outro Evangelho. Não faça isso. Que possamos aproveitar mais uma oportunidade que Deus nos deu para pregarmos com fidelidade o seu Evangelho. Que o Senhor te abençoe nesse propósito e nessa prática. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.